Não sei quando foi a última vez que se consideraram perdidos, desorientados, não sabendo o nome da rua, ou não sabendo o endereço do vosso momento emocional. Perdidos, às vezes até dentro de nós. E é verdade que nós, quantas vezes, perdemos o rumo mesmo. E há que assumir. Em algumas circunstâncias é por responsabilidade pessoal. Porque nos equivocamos, porque não lemos bem os sinais, porque não estivemos atentos às orientações do GPS, porque nos distraímos, porque fomos teimosos, porque insistimos mesmo que aquele era o trajeto e depois deparámo-nos com um beco sem saída. E repentinamente não sabemos muito bem qual a direção a tomar. E é incrível que, para além das responsabilidades pessoais, é verdade que há adversidades naturais. Nós, quantas vezes, perdemos a noção de para onde vamos, porquê? Porque houve um conjunto de incidentes que nós não dominamos, não controlamos, não está nas nossas mãos e perdemos o norte. Mas o que é verdade é que quantas vezes também nos perdemos por força de indicações de terceiros, que, consciente ou inconscientemente, nos indicaram uma certa direção e nós percebemos, eu já nem sei para onde vou. Creio que todos nós temos histórias, por que não agora dizê-lo, já com a devida distância, deliciosas, sobre percursos que fizemos equivocadamente, porque quem nos indicou supostamente a boa direção estava redondamente enganado. Mas talvez das partes mais difíceis de digerir sejam aquelas alturas em que nos perdemos e percebemos claramente que foi também por ação do maligno, foi por beliscadelas do adversário das nossas almas, foi porque percebemos que nesta batalha cósmica, espiritual, que acontece dia após dia, então nos leva a perder o rumo. Assim, quando se presume que o fim da linha chegou, importa dar ouvidos à pergunta que do alto vem: onde vais? Quando a responsabilidade é nossa e nos perdemos? Mais do que isso, quando nós nos perdemos por força da responsabilidade de terceiros, ou quando percebemos que estamos a ser cutucados, beliscados, magoados, feridos, testados, flechados pelo inimigo, é importante, de facto, escutarmos a pergunta que vem do alto. Jónatas, onde vais? E dificilmente, falo por mim, encontro uma questão tão orientadora quanto esta. Ainda que muitas vezes me pisgue, me furta isso, esta é uma pergunta que, sendo inconveniente, me é altamente conveniente. Jónatas, onde vais? A pergunta do Pai. E mais uma vez é junto de Jesus que eu compreendo o meu verdadeiro destino. Hoje, no tempo de oração comunitário, a Connie introduzia precisamente esta ideia de quantas vezes nos perguntam: qual é o teu destino no final deste dia? E nós eventualmente apontamos para casa. É interessante que o conceito de casa varia de pessoa para pessoa. Há quem pense naquele ninho debaixo de uma ponte, uma tenda, um colchão, uma caixa de cartão. Mas ainda assim pensa-se que aquele é o destino e é aterrador pensar isso. Aquele não é o destino de quem está numa condição de sem-abrigo, mas também não é o meu destino ir parar a um lugar que eu chamo casa e que me traz sensação efetiva de conforto. Esse não é o meu destino. O meu verdadeiro destino é quando a pergunta que o Pai me faz, eu, por força dos meus embaraços e das minhas lutas, eu a retorno para o Pai. Pai, para onde vais tu? Para onde me levas tu? E só Jesus tem o condão de responder na plenitude a esta matéria. Convido-vos a voltarmos à primeira leitura que hoje fizemos em comunidade. Bem que tento que nós possamos ter esses momentos para paragem e já como preparação para a nossa reflexão comunitária. E por isso também quem em casa participa deste tempo, então, de adoração comunitária, que porventura possa ir ginasticando este tempo de leitura e que seja um tempo de encontro, realmente para nós escutarmos atentamente, porque é aí que acontece a obediência. Então, recuperando lá o versículo 8 do capítulo 16 de Gênesis, não resisto só de passagem, podermos demorar-nos um pouquinho, porque se em outros recantos da Escritura encontramos a pergunta onde vais, eu creio que esta representa tão bem determinados momentos do meu percurso, da minha caminhada, e creio que nós, enquanto seguidores de Jesus, ou nós que estamos desejosos, então, de perspectivar para onde é que Jesus vai. Eventualmente, se eu souber qual é a orientação do Pai, eu vou encontrar o meu próprio rumo. Mas o que acontece é que há alturas, lembram-se, que nós não sabemos onde estamos por responsabilidade pessoal. E a história de Agar é uma história como a nossa. É uma história desmanchada, é uma história de desencontros. É uma história em que nós tentamos construir, tecelar o rumo, a direção da nossa família ao nosso jeito. E Agar foi apanhada então na maré, na impotência sentida pela sua senhora, por aquela para quem ela vivia. O que é verdade é que Agar, às tantas vezes, abraços com uma criança e vê-se remetida para um lugar onde ela perde claramente a noção de onde está. E por isso, no verso 8, recuperamos juntos Gênesis 16, eis que surge a pergunta: Agar, tu és a criada de Sarai e estás aqui. Ou seja, nós temos como que um casulo. Nós temos, então, o nosso pano de fundo, nós temos a nossa história. E é verdade que, por força das incumbências, cada um tem, então, um letreiro. E quantas vezes nós pensamos que somos o que fazemos? E o Senhor traz, então, esta pergunta: Agar, como eu conheço tão bem a tua história? Tu tens responsabilidades, tu tens funções e agora estás aqui, como se o Pai não soubesse tudo aquilo que se passava, mas pergunta-lhe: de onde vens? É fácil para vós responder esta pergunta: de onde vens? Rapidamente somos capazes de pensar no nosso endereço postal, é de onde eu venho. E se pensarmos mais profundamente, de onde vens? A pergunta seguinte é aquela que nos move hoje na nossa reflexão. Para onde vais? Agora, atentem por favor para a resposta, porque é muito ao meu jeito e creio que ao teu. Qual foi a resposta de Agar? Eu venho fugida da casa de Sarai, a minha senhora. E para que não ficassem dúvidas do género: bom, alguma coisa aqui, a gravação ficou mal feita e então nós perdemos o restante da resposta. Não. O autor, aquele que relata este episódio, remata desta forma: foi a resposta. Ela respondeu: de onde vem, mas não para onde vai. O Pai conhece-me pelo nome. O Pai conhece-te pelo nome. Vejam, não é irónico, não tem aqui um toque de humor pensarmos: tu és a criada de Sarai e estás aqui, de onde vens, para onde vais? E realmente ela responde: venho fugida da casa de Sarai, a minha senhora, foi a resposta. Mas todo este diálogo inicia-se pelo nome, Agar. O Pai conhece-me pelo nome, independentemente do que faço e de como os outros me reduzam a isso. Esquece lá, porventura, o que fazes. Isso não é o mais relevante e importante para o Pai. Ele trata-te pelo nome. E a minha vida pessoal, como a de Agar, é do seu inteiro conhecimento. Eu é que preciso de ver e interpretar o momento em que me encontro. Jónatas, como é que tu vieste parar aqui? Olha, tu tens todas estas responsabilidades, tens a idade que tens, tens a família, mesmo que unifamiliar que tens, vives onde vives, estás ou não empregado, mas como é que estás aqui, agora, neste instante, como é que vieste parar aqui a este lugar? Importa que eu veja e interprete o momento em que me encontro. Não sei como é que convosco. Hoje, refletindo na palavra, dou-me conta que me acontece muito o que sucedeu com Agar. Quando eu não me anestesio, repito, quando eu não me anestesio emocionalmente, até consigo dizer de onde venho. Eu até consigo dizer qual foi o meu percurso para chegar aqui hoje. Mas eu fico caladinho sobre o rumo a tomar. Quantas vezes fico muito caladinho sobre qual vai ser o passo seguinte. Quantas vezes me apercebo que não sei dizer com propriedade para onde vou. Consegue responder? Para onde vais? A dor da exclusão, penso em Agar, mas penso em mim. Por favor, atenta para a tua história, porque às vezes nós, quando o assunto é desconfortável, acabamos por nos enganchar, pendurar na vida de outro. Agar aqui é quase como se fosse uma muleta. Abençoada mulher que acaba por servir-nos também de espelho. Porquê? Porque a dor da exclusão, de sentir que não pertenço, conforme nós lemos hoje, se porventura quiserem revisitar posteriormente, demoradamente, Gênesis 16, nós vamos perceber que ela passou um mau bocado. Tens passado maus bocados? Deste lado, tem sido bastante acidentado. Não é um caminho sempre aplanado, sempre ajardinado. Há penhascos, há ravinas, há sentimentos de inferioridade, de impotência, de desespero, de não vislumbrar uma luzinha ao fundo do túnel. E o que é que acontece nessas ocasiões? Isso tolda-me a compreensão do futuro, de para onde vou. É por isso que quantas vezes não sei dizer para onde vou. Como Agar. Agar não está a desconversar. Ela foi votada ao abandono. Ela foi convidada a sair do lugar que ela conhecia como casa, mesmo que disfuncional. Era ali que ela estava. E ela é grávida. É por isso que a palavra ela nos é tão útil, porque ela não é rosácea, não é só de uma cor, não é monocromática, não nos apresenta tudo cor-de-rosa. Aquilo que acontece a estas personagens de carne e osso é o que nos acontece a nós também. E é aí que o Pai nos remete para a nossa própria história. Que se alicerça, e eu direi até, que se entrelaça no seu amor e na sua graça. Porque é incrível. Nós temos dificuldade em entender isto. Mas o olhar do Pai, e que Jesus acaba por nos explicar de uma forma muito perceptível, é que quantas vezes nós necessitamos de ver a nossa realidade. Agar necessitou de se aperceber onde estava, desamparada, sem qualquer espécie de saída. E ela é encaminhada novamente para o lugar de onde vinha. Agora era necessário fazer uma inflexão. E nós pensamos assim, e o que é que me vai acontecer? Eu vou ser rejeitado de novo? Eu vou ser abandonado de novo? O que é incrível é que isto tem sucedido a cada um de nós também. Só que quantas vezes não nos apercebemos de onde vimos para onde vamos. É aí que vos convido a olhar agora para uma versão mais reduzida. Garanto-vos que não é possível, ainda que eu ansiasse muito fazer a explanação e a reflexão convosco de João 14. Mas vamos lá para junto de Jesus. Porque sabem como é que a coisa funciona? Quando eu não sei para onde vou, eu necessito muito de lembrar onde Jesus está para eu me juntar a Ele. para onde é que Jesus foi, onde é que ele se move. E nesse sentido, tudo acaba por se encaixar melhor na minha própria história. Então, quando olhamos para os primeiros três versos do capítulo 14 do Evangelho segundo João, é tão interessante que Jesus, ele conhece-nos tão bem, ele sabe o sobressalto em que estamos, ele percebe a nossa inquietação, as nossas dúvidas, as nossas perplexidades, como é que vai ser, para onde é que nós vamos, mas nós nem sabemos para onde é que o Mestre vai, como é que isto pode ser? Então Jesus diz, verso 1 do capítulo 14, que o vosso coração não se aflija. Creem em Deus, creiam também em mim. Há muitas moradas onde vive o meu Pai e eu vou aprontá-las para a vossa chegada. Quando tudo estiver pronto, então virei para vos levar, para que possam estar sempre comigo onde eu estiver. Se assim não fosse, eu próprio vos teria dito claramente. Quando o ar fica pesado por causa das circunstâncias exteriores, bem como da nossa instabilidade interior, Jesus, encoraja-me, encoraja-te ao sossego da alma. Há dias muito escuros, não há? E o sol pode estar radioso. Há dias nublados, há dias cinzentos, há dias carregados, há dias difíceis, onde não vislumbramos escapatória. O que é que acaba por se nos carregar além do sobreolho? O coração. Sabem quando a nossa testa se franze e quando é perceptível que o nosso semblante está carregado, está sobrecarregado? Bom, imagine-se o quanto não pesará o nosso próprio coração nesses dias. Se é que este não é um dos dias. E é precisamente nessas ocasiões que Jesus nos desafia a confiar na sua pessoa. Ele que nos pergunta para onde vais, ele diz, Jónatas, dá-te conta de que eu estou com o Pai. No caso, para os primeiros discípulos, eu vou na direção do Pai. Ele garantiu que jamais estaríamos sozinhos. Fica diferente, não fica? Quando nós não sabemos onde estamos e nos julgamos sozinhos, é tão violento. Mas Jesus disse, jamais vos abandonarei. E é importante que eu repita isto nos momentos duros e difíceis. Jesus, onde estás? Para onde me levas? Para onde vais? Eu vou contigo. Mesmo que seja o vale da sombra da morte. A sua ausência física significa nada mais, nada menos que temos abrigo preparado junto ao Pai. É ao contrário. Nós lemos em falta, em déficit. Mas o facto de Jesus não estar presente fisicamente, mas Ele está no meio de nós, significa tão somente que nós temos um lugar preparado junto ao Pai. Jesus foi à nossa frente para que tivéssemos teto. E eu acredito que numa enorme crise como a que estamos a viver no nosso país sobre habitação, é bom lembrar até aqueles que temos lugar coberto para pernoitar, é bom lembrar que o melhor teto é o do Pai. Porque há outras tempestades que a nossa casa não abriga, a física. Nós precisamos de uma casa mais segura. Jesus foi à nossa frente então para que tivéssemos teto eterno. E fê-lo porque aqui na terra, tal como nos disse mais do que uma vez e sem paninhos quentes, as portas vão fechar-se e o chão vai fugir-nos dos pés muitas vezes. Daí que o coração do Pai, conforme dizia, seja a melhor das pousadas. Leio convosco os versos 4 a 6. Aliás, disse Jesus, vocês sabem para onde vou e como se vai para lá. Isto, não sei como é convosco, mas isto parece que dá bichinhos carpinteiros. Como assim? Como é que eu sei para onde vais? Eu nem sei para onde eu vou. E é tão bonito quando os discípulos que estão aqui no fundo, a vocalizar o que eu e tu precisamos em muitos momentos da jornada dizer. Não, não sabemos. Eu não estou a perceber patavina, rigorosamente nada do que me está a acontecer a mim. Quem é que interrompeu? Não, não sabemos.
Tomé.
Sorriem-se. Sou eu. Tomé é o nosso lado incrédulo. Realmente é a nossa faceta onde somos capazes dos maiores assomos. Vamos e morremos com ele. Mas depois nem vê-lo. Diz-nos ainda no versículo 5, se não fazemos a menor ideia para onde vai Jesus, como podemos conhecer o caminho? Que pergunta, que questão fabulosa. A assunção da incompreensão. E nós às vezes não gostamos de dar parte de fracos, temos resposta para tudo, sabemos rigorosamente tudo, sabemos os versículos, fazemos citações, temos um cântico que alocamos aos momentos onde não estamos a ler realmente o que se está a passar e não percebemos qual é o caminho. Mas Jesus disse-lhe, a Tomé e a mim, sou eu o caminho. Sou eu o caminho. Sim, e a verdade e a vida. Sou eu o caminho, mas sou eu a verdade. Sou eu a vida. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser através de mim. Jesus recorda-me em diferentes pontos da caminhada onde ele se encontra e o que está a fazer. Quando não souberes para onde vais, escolhe como referência Jesus. Sabem como é quando estamos a ver um mapa? Sucede-vos. Que é, não estamos a perceber muito bem aquela localização e nós precisamos de uma referência. Vamos a um monumento, vamos a uma rua, a uma avenida que conhecemos melhor e depois aí captamos. Ah, agora já estou a perceber onde é que eu estou. É exatamente assim, Jónatas, que é importante que faças. Quando te perdes de ti, quando não sabes para onde vais, a questão é onde é que Jesus está. E acreditem, numa reunião, numa discussão, num terremoto, também emocional, é importante perceber Jesus onde estás. Lembra-se do que Jesus disse? Nunca te deixarei sozinho, Jónatas. Isso muda tudo. Para onde é que eu vou? Eu posso ainda não saber, mas eu sei com quem eu estou. E isso faz toda a diferença. Podes não saber para onde vais, mas sabes com quem estás e quem está contigo. Então, Jesus adianta, inclusive, que já conhecemos o trajeto que o levou ao Pai. A questão é que, por distração ou sublimação, acabamos por nos esquecer de partes significativas da sua mensagem na Terra e do que nos ensinou. E o que é verdade é que não é apenas a teoria, mas é a prática. Jesus foi aquele que falou, mesmo em determinados momentos, não necessitando dizer nada. O trilho da cruz parece-nos particularmente duro de compreender e viver. Daí que o melhor seja mesmo assumir por inteiro a nossa perplexidade e ignorância, quando não alcançamos onde Jesus quer que cheguemos em pensamento e ação. E aí mais vale abrir-lhe a alma e expor-lhe todas as questões, começando pelas mais básicas. Costumas conversar assim, ao jeito de Tomé, com Jesus? Expondo as dúvidas. Expondo que não estás a conseguir interpretar o que te está a acontecer, materialmente, emocionalmente, familiarmente. Não consegues virar-te sozinho. Não, nós não sabemos para onde vais. Nós não sabemos o que vai suceder. É interessante que quem busca explicações junto de Jesus acaba por, mais do que respostas, encontrá-lo a ele. Sou eu. Eu sou o caminho, disse Jesus. Sou eu o próprio caminho. Nós queremos atalhos, queremos veredas, queremos soluções imediatistas. E Jesus remete-nos para onde? Para ele próprio. Jesus não só nos indica o percurso, como o percorre connosco. Jesus não desgruda. Jesus não descola. Sou eu e tu em determinados momentos que andamos a saltaricar. Jesus não só nos indica então o percurso, como faz questão de estar ao nosso lado em permanência. Com Ele jamais nos perdemos, pois Ele é em si mesmo o caminho. Ele é a verdade em pessoa. E olhem, hoje nós vivemos muitas tensões por causa de diferentes verdades. A verdade é a verdade. E quando não conseguimos ler a realidade, há que nos orientarmos mais uma vez em função do jeito de raciocinar de Jesus. É aí que se encontra a verdade. Jesus é a vida e através dele encontramos tudo o que precisamos. E o que é que eu e tu precisamos? Chegar à casa, chegar aos braços do Pai. E às vezes tudo começa, não é por abandonar ou aceitar o facto de sermos remetidos para fora de portas, é integrarmos a nossa própria história. E como nós vivemos tempos de alienação a todos os níveis. E atenção que isto não é exclusivo de um setor etário. Bom, isto realmente os adolescentes e os jovens de hoje, pá, que coisa. Sério, como se no quadro então de uma geração mais madura nós encontrássemos desde sempre claramente então a faixa etária de maior sanidade mental, emocional e espiritual. É um equívoco. Todos nós estamos às arranhadelas, às apalpadelas, precisando então de encontrar o rumo para casa. E nós encontramo-lo junto de Jesus. E é tão bonito perceber que Jesus nunca nivela o amor por baixo. A sua medida é a obediência, isto é, a escuta atenta, é o que Ele espera de mim e de ti. É por isso que, desde lá de trás, Agar é questionada. Uou, de onde vens? Para onde vais? E é tão bonito quando Agar, naquele relato lá em Gênesis 16, acaba por se dar conta, tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que te importas comigo. Então, a escolha intencional de ir ao encontro do outro, tal como ele demonstra por atos e palavras, é aquilo que deve, de algum modo, já começar a morar dentro de mim. Espera, é o meu agregado familiar. Sim, o foco para onde vou, eu tenho de revisitar essa mesma história e fazer conexões. Corro o risco de, por amar, ser novamente abandonado. Sim, aconteceu com Agar. Vocês espreitarem, 5 capítulos depois, a história torna-se ainda mais medonha. Porque agora ela já não está grávida, está com o filhinho, com a sua mão, num lugar árido, deserto, sem beber água. E ela simplesmente quase que o sepulta, o esconde num lugar para não ver. E ela chora. E ela questiona. E Deus vem ao encontro dela, dizendo lá no capítulo 21 de Gênesis, eu estou a escutar o choro do teu filho, não temas. Não era apenas o choro de Agar, era o choro do filho. Cada um de nós é conhecido preciosamente pelo Pai. E é exatamente este jeito de agir do Pai para connosco que Ele espera que nós, como seus seguidores, possamos perceber. Uou, Jesus, de facto, foi em direção ao Pai preparar-nos lugar. E nós estamos acompanhados. Ele, inclusive, deixou-nos o Espírito Santo, a melhor das companhias, para nos sussurrar tudo aquilo que Jesus ensinou. E dessa maneira, nós podermos então renunciar por desprendimento do ego e apego às necessidades básicas, nossas, mas sobretudo atentando para as do próximo. Quem segue Jesus não tem mais nenhuma alternativa que não seja levar a sério tudo o que Ele nos ensina. E a única forma de o comprovar não é falando muito, mas agindo generosamente. Como? No dia-a-dia, no cotidiano. Sabem como é que nós falamos para onde vamos? No modo como nos tratamos. Vizinhos incluídos. Os outros transeuntes. Os anónimos da cidade. Expressando e espalhando afeto na cidade. Começando por aqueles que estão no círculo relacional mais chegado. Mas sem fazer deste um circuito fechado. É duro, porque provavelmente no quadro, no tecido familiar de alguns dos presentes, Nós pensamos, uou, 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 eu tenho uma tarefa tão musculada e tão exigente quanto pregar. Como é que eu vou voltar para um lugar onde posso realmente ser minimizado, não valorizado? Pois bem, conseguindo fazer destrinças sobre o que é efetivamente tóxico e o que não convém, gostava tão somente de sublinhar que há colocar o coração em todos os relacionamentos interpessoais, mesmo que tenhamos de amar com firmeza, mesmo que tenhamos de perdoar, e o trajeto da confiança seja muito mais exigente, mas ainda assim não permitindo que raízes de amargura fiquem instaladas e nos suguem, nos drenem, nos esmifrem. Então, é claro que não é fácil, razão pela qual Jesus pediu ao Pai para nos enviar outro ajudador que não nos largasse em situação alguma. Alguém que nos acompanha a toda a hora para nos encorajar e orientar. No fundo, que nos anima a amar sem parar num mundo profundamente egoísta e hostil. Todos nós acabamos por, em certo momento do nosso percurso, nos deparar com formas descompensadas como aquelas que Agar encontrou no seu agregado. Não é suposto uma mulher grávida, a mãe de um infante, de um bebê, ser remetida e entregue a ela própria. Injustiças acontecem. E acontecem também entre nós. Se nós tivéssemos de dizer, bom, está na Escritura. Bom, esta é uma família com princípios basilares sobre o divino. Mas ainda assim acontecendo este tipo de horrores. Então, estas ambivalências, estes choques, estas crispações, estas cisões, acabam por suceder também na nossa própria história. Então, no fundo, o que nos anima a amar sem parar num mundo profundamente egoísta e hostil é saber que Jesus está connosco e que nos deixou o Espírito Santo para onde quer que formos. O Consolador que habita quem segue Jesus ajuda a enfrentar a batalha da verdade. Isto é, que o amor impere sempre. Abraão e Sarai não puderam ser o lar que Agar necessitava, mas o pai foi. É-te familiar isto? Eu pensava que era ali. Eu pensava que era naquela família. Eu pensava que era naquele relacionamento. Eu pensava que era naquela ambiência profissional. Eu pensava que era aquela empresa. Eu pensava que era aquela comunidade de fé. Mas quem é casa é o Pai. Jesus não te desampara, não me desampara. Ele não desampara ninguém. Quanto muito somos nós que saímos da sua beira. E ele afirmou claramente que não nos deixaria sem o seu afeto. Estaria junto a nós, mesmo que o mundo à nossa volta não o descortinasse. E se espreitarem os versos 18 a 21 deste extraordinário capítulo 14 do Evangelho segundo João, constatarão isso mesmo. Agora nós que seguimos Jesus, vislumbramo-lo a cada recanto. Porque estamos vivos, porque Ele é a vida e nele nós estamos vivos também, apercebemo-nos da sua presença junto de quem? De cada pessoa com quem nós nos cruzamos. Cada pessoa, cada pessoa. É junto dos pequeninos com que nos vamos cruzando na cidade. É verdade que o sabemos junto do Pai. Sabemos que Jesus está junto do Pai, mas também em nós, também entre nós, tal como nós estamos igualmente no seu coração. E francamente, há lá maior alegria do que vivermos entrelaçados em amor com Deus e uns com os outros. Não há nada que realmente sobreponha aos laços que temos em Cristo. É o melhor da vida. É a comunhão. É este vínculo através do sangue de Jesus. Remeto-vos juntos só para finalizar aos versos 27 a 31 e peço-vos que simplesmente possam voltar a recordar com o texto diante de vós, seja em formato de papel ou digital, percebendo que Jesus, ele afiançou que não nos livra de escolhos, mas acompanha-nos a toda a hora, inclusive na de maior dor. Está a doer muito, não estás sozinho. Custa muito o momento que estás a passar, não estás sozinho. E assim como ele, após ter enfrentado a cruz, voltou para junto do Pai e tem a expectativa que nos alegremos com isso, descansemos também então quando alguém vai ter com Deus. Isso quer dizer que nós não nos emocionamos, que não choramos, que não temos saudades? Não, claro que sim. Que choramos, que temos saudades. Mas também é importante começarmos a treinar o descanso, porque foi para junto do Pai. Jesus nunca negou o sofrimento. Aliás, assinalou-o como parte da caminhada terrena e abraçou-o em obediência ao Pai e por amor a nós, razão pela qual ele é inteiramente confiável. Basta, pois, de acabrunhamento. Lembram-se como é que termina o capítulo 14? Vamos embora. Vamos lá. Mas o que é que se ia suceder? O que é que ia acontecer a seguir? Uma churrascada? Não. O momento mais traumático, mas simultaneamente de maior esperança para ti e para mim. A crucificação de Jesus. Vamos lá. Por amor. É interessante que no capítulo 13 deste mesmo Evangelho, no verso 1, já se dizia que Jesus amava os seus discípulos até ao fim. Eu diria que ele amou-nos para lá do fim. Para lá do fim. Para onde é que eu ia, Senhor? Perguntas-me. A mim, Jónatas, perguntas-me, para onde é que eu ia? Lembram-se, era a pergunta inicial. Onde vais, meu filho, minha filha, onde vais? Para onde é que eu ia, Senhor, antes de te ver e escutar? Quando eu estava parado e enfiado em mim mesmo, no deserto e pensando, não há saída. Eu nem sei. Nem sei, Senhor. Vagueando por aí e sem rumo certo. Até nem querendo lembrar de onde venho. Querendo escamotear isso, enterrar isso. Mas tu perguntas-me de onde eu venho. Tu queres que eu lide com esse passado. Agora sei onde tu estás, Jesus. E agora que sei onde tu estás e para onde me levas, eu circulo na imprevisibilidade dos dias. Porque os dias, Senhor, estou a começar a aprender, não são programáveis. Trazem-me surpresas a toda a hora. Eu circulo nessa imprevisibilidade, certo de que sou amado, certo de que me tratas pelo nome, como fizeste com a tua filha Agar. E certo de que sou chamado a anunciar na minha tenda familiar, mesmo o lugar onde fui maltratado, onde fui ostracizado, voltar lá. Sabendo que o melhor colo é o do Pai, mesmo que porventura seja novamente remetido ao abandono. Então sou amado, chamado a anunciar na minha tenda familiar e na cidade que habito. Eu sou chamado a ir. É para onde eu vou. Eu vou por aí. Vou por aí. Gostava de terminar com aquela lembrança de um episódio maravilhoso que aconteceu na outra margem. Sempre que aparece outra margem, em geral na Escritura, não é uma margem muito recomendável. E os gadarenos viviam na outra margem. E lá, em Marcos, no capítulo 5, relata-se-nos a história de um homem que fazia mal a toda a gente, até a si próprio. Esgadanhava-se, feria-se, apedrejava, vivia acorrentado, grunhia, toda a gente tinha medo dele. E Jesus libertou-o. E as pessoas puderam constatar isso, porque o texto diz que as pessoas ficaram estupefactas. É aquele, o endemoninhado, o gadareno, porque ele está ali sentado, portanto, não está amarrado, está sentado, está vestido, ele caminhava nu e está no seu perfeito juízo. Ele responde por si. Ele sabe de onde vinha e sabe para onde ia. Como é óbvio, eu que tenho muitas parecenças com a história desta pessoa, eu que também sou ex alguma coisa, aliás, como todos nós, somos ex alguma coisa, Sabem o que é incrível? É que este homem, lá em Marcos, no capítulo 5, nos versos 18 e 19, podereis depois constatar, ele diz: Jesus, eu quero ir contigo. Eu sei para onde tu vais, eu quero acompanhar-te. E Jesus diz-lhe: não, vai para junto daqueles com quem te foste cruzando e que porventura assustaste muito, aterrorizaste muito. E fala-lhes de tudo aquilo que viste, tudo aquilo que eu te fiz. Para onde é que eu vou? Eu vou por aí. Falando o quê? Falando o que Jesus está a fazer comigo. E tu, para onde vais?